De todas as pregações, nestas algumas décadas de ministério, esta aqui deve ser uma das cinco que eu mais preguei. E eu gostava de, sempre que eu era convidado para conferências em várias cidades, eu gostava de levar essa pregação. Fiz isso em vários estados do Brasil, inclusive. E é uma história desagradável, triste, trágica, até repugnante, num certo aspecto. E por que que eu gosto tanto de pregar? E, aliás, me admirei quando percebi que nunca tinha pregado aqui na igreja, Luz do Mundo, é a primeira vez. Por causa do valor da lição que ela contém para nós hoje. É extremamente valiosa esta história, primeiro pela facilidade de aplicação, é quase óbvio o que nós podemos concluir dela, e trata de um assunto crucial para a vida cristã. Pano de fundo, estamos lá com Josué, 40 anos depois dos judeus terem saído do Egito, lá pelo ano 1450 a.C., Moisés lidera o povo por 40 anos, ajudado por Josué. Moisés vê a terra de longe, não vai entrar na terra, morre antes de entrar na terra prometida. E Josué é nomeado diretamente por Deus como novo líder de Israel, milhões de pessoas. Então eles atravessam Jericó, não Jericó, o Rio Jordão, e logo encontram na frente Jericó. Atravessam do leste para o oeste. É linda a passagem que fala desta travessia do Jordão. Colocaram 12 pedras bem no meio do leito seco do rio, que Deus sustentou as águas do Jordão, como tinha feito com o Mar Vermelho 40 anos antes. Mas são detalhes que eu não posso, eu tenho que resistir à tentação de entrar, porque são muito interessantes, mas assim não vai dar para a gente explicar tudo. O fato é que eles atravessam o Jordão e logo, logo eles dão de frente com a cidade de Jericó, que eles sabiam que estava lá. Obviamente, havia inclusive Josué mandado uns espias para examinar lá a cidade, que estava apavorada com medo dos judeus, pela fama que eles tinham de conquistarem onde passavam com o Deus que eles tinham. E a história da conquista de Jericó é interessantíssima. Fico até devendo uma pregação sobre a conquista de Jericó, que é no capítulo 6 de Josué, que eu não vou ler. Hoje vamos ler o 7. Mas a história é interessantíssima. Deus mandou o povo arrudear a cidade, que era uma cidade de um certo tamanho, a ponto de já ser cercada por uma muralha, como era comum em cidades de certo porte da época. Então, tinha uma muralha ao redor da cidade. Então, Deus mandou o povo com a Arca da Aliança e com guerreiros, tudo na sua ordem. Mas muita gente arrudear 7 vezes a cidade durante 7 dias. Detalhe, não 7 vezes a cidade, mas durante 7 dias. Detalhe, durante 6 dias, eles arrudeariam uma vez só e voltavam para o acampamento. No 7º dia, e sem dizer um pio, ninguém podia dizer uma palavra enquanto eles arrudeavam a cidade. Imagine o pavor dos habitantes de Jericó, ver aquele temível povo chegando ali e arrudeando a cidade sem dizer uma só palavra, tudo armado, mas sem dizer nada. 1 dia, 2, 3, 4, 5, 6. No 7º dia, a ordem era arrudearem 7 vezes. Tudo instruções de Deus detalhadas. E na 7ª vez, quando Josué dissesse, era para fazer o contrário do que ficar em silêncio. Todos deveriam gritar muito alto. Gritem, gritem à vontade. Muito alto. E as paredes da muralha de Jericó vão cair só com o grito de vocês. E assim foi. Quando Josué mandou, eles gritaram, o muro caiu e cada um então avançou para dentro da cidade, na sua frente, na parte que estava na sua frente, e a conquista, então foi desta forma, e eles tinham a ordem de eliminar tudo em Jericó. Menos Raabe, uma prostituta que salvou os espias que haviam sido mandados antes, e ela e sua família escaparam, mas a ordem era matar todos e eliminar tudo e não pegar nada das coisas de Jericó. Então foi uma derrota em termos militares absolutamente espetacular e sem nenhuma dificuldade, porque as paredes caíram só pela voz deles. Agora Israel está tranquilo, porque a próxima cidade a enfrentar é uma cidadezinha chamada Ai. O nome dela já dá pena, né? Ai. Então disseram para Josué: olha, não precisa mandar muita gente, não. A cidade é pequena, nós podemos ficar muito tranquilos desta vez, porque essa é mole. Para nós não temos nada o que temer. Então vamos ver o que acontece. Josué, capítulo 7. Lê do versículo 1 ao 5. Josué 7, de 1 a 5. Começa assim: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas. Prevaricaram é raro, fizeram o que não era para fazer. Porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo. Subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e os outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água do povo judeu. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, e aqui se inicia uma história triste, mas muito valiosa pelo que nós podemos aprender dela, e que nós aprendamos de fato dela, nós crentes em Jesus Cristo, e os que não são, que tenham a estrutura de ouvir uma pregação como esta, não é nem que tenham a estrutura, é que sejam ajudados pelo Espírito Santo a suportarem nas suas almas uma pregação como esta, em vez de se impressionarem com o que não entendem, mas que vejam o terror, o tamanho, a podridão do pecado que nós temos dentro de nós, e entendam de uma vez por todas que só o Senhor Jesus Cristo tem poder para perdoar esses pecados que cada um tem dentro de si. E Ele morreu, ressuscitou, para que pudesse ofertar esta salvação, e que haja essa compreensão dada pelo alto nos corações dessas pessoas que não têm Cristo ainda. É em nome dEle que nós pedimos e agradecemos de antemão pelo resultado desta pregação. Amém. Então, em resumo, Israel sofre uma humilhante derrota diante de um inimigo insignificante. O versículo 1 diz que Acã, nome de um homem, tomou das coisas condenadas de Jericó, e Deus se irou contra os filhos de Israel. O que é isto? No capítulo 6, o tal que fala da invasão de Jericó, como eu já expliquei em resumo, naquele capítulo 6, no versículo 17, Deus diz assim: porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver, somente viverá Raabe a prostituta e todos os que estiveram com ela em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Foi exatamente o que aconteceu da parte de um homem, chamado Acã, como nós vamos ver. Ele tomou, levou para si coisas que não era para ter tomado, porque estava tudo condenado. E Deus já havia dito que já havia dado instruções para como fazer com tudo lá em Jericó, e não podia levar nada. O despojo de guerra não ia haver desta vez. Muitas vezes há, mas desta vez não ia haver, estava proibido. E aqui só diz isto, que esse homem tomou das coisas condenadas. Aliás, o versículo 1 diz que a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Eu vou aplicar isso lá na frente, em termos da igreja. Ora, um homem só pecou, um homem só desobedeceu a ordem de não tomar nada de Jericó, e Deus se irou contra Israel. Não é novidade, isso não é tão estranho, isso é parte pelo todo. Claro, Israel estava representado aqui por aquele cidadão chamado Acã. É como um exército, ou um grupamento, uma divisão numa guerra, que luta mal, a maioria dos que estão lá, alguns lutaram até bem, mas a maioria lutou tão mal, e vão dizer assim, o país tal lutou mal aquela guerra e perdeu aquela derrota, o país lutou mal, mas alguns até que lutaram bem, e outros, a maioria que lutou mal, mas é parte pelo todo. Então, essa ideia de corpo, lembram quando Paulo diz que a igreja é um corpo, e quando um membro sofre, a igreja toda sofre com ela. Se a sua unha está encravada e inflamada, o seu corpo todo fica com febre e mole e doente. Guarde isto. Muito bem. Embora seja implícito, até aqui não é dito claramente que a derrota em Ai foi por causa da ira de Deus, por causa da desobediência de Acã. Não está dito. Mas se pressupõe, e vai ser confirmado daqui a pouco. Seja como for, estamos entrando aqui no ponto que eu quero chegar, ou quase isto, a reação de Josué, o líder do grupo, autoridade máxima entre eles, nomeado pelo próprio Deus, depois que levou Moisés para o céu. Como Josué reage a essa situação de derrota? Então, ele era um comandante militar, civil, do povo, venceu em Jericó, daquela maneira fantástica, Deus venceu por eles, mas Josué era o comandante, e agora Josué se vê num problema grande, de ver um povo entrando num lugar cheio de povos estranhos, idólatras, pagãos, imorais, que Deus tinha mandado destruir todos esses povos, e ia haver muita guerra para frente, muita dificuldade. Ele estava inaugurando, entrando na Terra Prometida, vitória em Jericó, quando vai para Ai, miudinha, derrota grande. Então, Josué reagiu de alguma forma a isto. E agora? O que é que eu faço? O que é que ele fez? Versículo 6 a 9. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça, sinal de profundo arrependimento, ou arrependimento ou tristeza, no caso aqui, tristeza, não era bem arrependimento, contrição. Disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Ele previu o que iria ter para frente. Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão, não termos nem atravessado o Rio Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então o que farás ao teu grande nome? E aqui encerra a oração de Josué. Ele, em vez de procurar a causa ou investigar junto com os anciãos o que tinha acontecido, tudo bem que orasse a Deus antes de qualquer exame que ele iria fazer, mas partir para uma ação de pesquisa, usando a inteligência no sentido de informação do povo, o que que tinha acontecido, e examinasse, perguntasse, questionasse, que ele tinha todo esse poder para fazer, ele desesperou-se numa oração super emocionada e até agressiva a Deus. Nunca consegui ver essa oração de Josué com bons olhos, pelo conteúdo dela, quando diz: nós nos contentáramos em ficar da além do Jordão, teria sido melhor não termos atravessado o Jordão. Deus tinha acabado de fazer um milagre espetacular, de fazer um rio parar no meio, ficar bloqueado dos dois lados, o povo passou enxuto, com o pé enxuto, o Rio Jordão, levantaram 12 pedras no meio do rio, enquanto as águas estavam lá paradas, uma coisa lindíssima, e finalmente, depois de 40 anos, eles completam a travessia ali do deserto, que era para ter sido feito em poucos meses, mas por punição foi feito em 40 anos, estava finalmente entrando onde Deus tinha prometido, a terra que mana leite e mel, que havia prometido a eles, desde Abraão, e numa hora dessa, o líder chega e diz: não foi bom negócio termos atravessado esse Jordão, não haveria necessidade, para a gente apanhar desse jeito, logo no começo, e ficarmos desmoralizados, logo no início da nossa jornada, nós vamos ser desarraigados da terra, nós vamos ser destruídos completamente, está cheio de gente aí, Senhor, e nós entramos desta forma, nós inauguramos assim, não, muito obrigado, a gente abre mão da terra prometida, muito obrigado, se nós tivéssemos tido a chance de escolher, com certeza, não queríamos ter passado por este vexame, e muito mais pelo que vamos passar ainda, e a gente tinha ficado mesmo do lado de lá, estava muito mais tranquilo. Reação de Deus à reação de Josué. Como Deus reagiu a esta oração de Josué? Versículo 10 a 12. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou. Israel, o país, por causa de um cidadão. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Agora Deus explica claramente o motivo. Viraram as costas diante deles, porque Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Deus recusou a oração de Josué, não aceitou, mandou Josué parar, levanta, ainda questiona numa forma de reprovação: o que você está fazendo aí prostrado? Pode parar, essa oração aí, não, de jeito nenhum. Israel pecou, Josué, e eu não acompanho mais vocês, enquanto não resolverem este problema, tem coisa pecaminosa aí dentro de vocês. Querem a minha companhia? Eliminem a coisa roubada. Então, é como se Deus dissesse: Josué, o motivo da derrota não foi porque eu abandonei vocês gratuitamente, não. E queria apenas ensinar uma lição por acaso. Não. Não foi porque os inimigos eram fortes demais. Aliás, era o contrário. Eles não eram fortes, Josué. Não foi porque os judeus eram poucos. Não foi por isso, não. Não foi uma falha militar sua, não. Ter mandado apenas 2 ou 3 mil homens. Nada disto. A derrota, porque há pecado em Israel, e isso impede a minha presença. Solução de Deus. Essa é a parte triste. Dispõe-te, santifica o povo e diz: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir. Resultado do pecado na vida de Israel. Não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. É doutrina pura. Isso aqui que eu vou já aplicar. Pela manhã vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará segundo as suas famílias, e a família que o Senhor designar se chegará por casas, e a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo quanto tiver, porque violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Então não era só eliminar as coisas que ele tinha roubado, era eliminar o foco do pecado, que não era uma espada que ele tinha roubado, como vocês vão ver. O foco não era a espada roubada, não era as coisas, o foco era quem pecou. E Deus vai tão fundo que nos choca ao dizer: queima o próprio Acã e tudo o que ele tem. Versículos 16, vimos então a solução radicalíssima de Deus. Você é daqueles que gosta de chamar Deus de radical? Pode continuar. Cristo de radical? Pode continuar chamando. É uma honra. Eu imagino Deus ser chamado de radical. Porque sabe uma coisa? Ele é radical também no amor. Ele é radical na justiça. Ele é radical no poder. Ele é radical em tudo, menos no que é impuro. Ele é radical na pureza. Ele é radical na misericórdia. Ele utiliza-se e usa os seus atributos de uma maneira intensa, perfeita. Perfeita, absolutamente perfeita. Se isso é radicalismo, pode chamar à vontade. E quem é que vai dizer que não é radical uma solução dessa? É radical. Aliás, muito mais do que talvez nosso senso de justiça achasse. Talvez se ele tivesse morto alguém num assassinato, então uma pena de morte, nossa mente aceita muito mais. Uma pena de morte, derramou sangue humano, paga com sangue humano, aceita mais. Mas roubou uma capa, roubou algumas coisas, o requeimado por isto, a nossa mente arranha. E pior é as coisas que ele tem, os parentes dele. Mas aí nós temos que nos quedar humildemente diante de Deus e dizer assim: como esse Deus é santo, como ele se sentiu ofendido com essa desobediência e este pecado que Acã cometeu. Como esse Deus é puro e como ele odeia desobediência. Você quer levar uma lição para casa? Leve esta. Em vez de você sair daí todo metido a juiz, julgando Deus, que Deus foi muito radical, que Deus foi muito rigoroso, que Deus não usou de compaixão. Você não entende bem como é que Deus diz que é misericordioso e manda um negócio desse. Pare, seu tolo. Porque quem diz alguma coisa assim contra Deus e quem questiona Deus desta forma é pouco. O que eu acabei de designar aqui. Seja humilde, deixe de ser arrogante e peça humildemente que Deus lhe dê o mínimo de sabedoria para aceitar que esse é o nosso Deus e entender o que está aqui dentro, aprender para a sua vida hoje, em vez de sair fazendo beicinho como uma vítima, como os homens gostam de se sentirem vítimas nas mãos de um Deus muito radical, muito furioso, muito violento. Pare e baixe essa cabeça e peça a Deus misericórdia e ajuda para você entender alguns dos caminhos dele, porque nós não entendemos todos. Claro, ele é Deus, nós não somos. Então, daqui para frente, se você quiser aproveitar alguma coisa desta pregação, trate de despir o seu coração de qualquer indício de arrogância, de ignorância dos caminhos de Deus, se dispa disso e se torne humilde e abra o coração e implore a Deus por entendimento das coisas do alto, para que essa mensagem tenha o mínimo de serventia para você e não tenha o efeito contrário de fazer daqui você mais revoltado contra Deus do que você já é. E às vezes a pregação do Evangelho tem este efeito. Jesus falava em parábolas. Um dos propósitos era para esconder a verdade para fariseus e para homens duros de coração que insistiam em acusar a Deus. E Cristo então disse: agora vou falar em mistério. As parábolas de Cristo não eram para esclarecer, não. Ele esclarecia os discípulos dele em casa depois, mas o povo de uma maneira geral, aquele que já tinha os corações duros, era para endurecer mais. Deus é misterioso e talvez muito pouco temido, porque não se entende bem este aspecto do poder de Deus e da santidade de Deus e da pureza de Deus e do que ele faz para defender a sua própria santidade e as coisas a quem ele quer bem e as coisas a que ele ama. Como ele amava Israel, escolheu Israel, era apaixonado por Israel, porque resolveu ser, por misericórdia, que era um povo ruim, como nós todos somos, mas ele escolheu nos amar, ele amava Israel, e tudo que ele está fazendo aqui é por amor ao povo de Israel. Josué estava com uma tarefa terrível pela frente, se é que ele queria obedecer a Deus. Não, isso aí, Senhor Deus, desculpe, eu não posso fazer. Acã, eu gosto muito de Acã, conheço Acã. Desde menino fomos colegas, brinquei junto com Acã. Não, eu liderar os anciãos de Israel, o povo de Israel, para matar Acã? Não. Isso é demais, Senhor. Não vou fazer isso, não. Vocês já imaginaram o resultado disto? Então, Josué, você obedece a Deus ou desobedece? Você quer Deus do seu lado de novo, do lado de Israel de novo? Quero, pois faço o que ele está dizendo. Mas eu não entendo porque isso. Não precisa entender, José, precisa obedecer. Quem disse que você tem que entender? Se entendeu, bem, se não entendeu, lamento, mas você tem que obedecer. E Deus, por acaso, deixou dúvidas? Deixou margem para o que ele queria aqui? Não, foi muito claro. Tudo bem. José teve a felicidade, era um homem fiel, de enfrentar. Josué então se levantou de madrugada, no versículo 16, e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor. Essa expressão no Velho Testamento significa mais ou menos assim: reconhece o teu erro logo e recorre à misericórdia de Deus, confessa a Deus, abre o jogo, Essa expressão aí, nesse contexto, tem esse significado: dá glória ao Senhor. Apele para Deus, corra para Deus e pare de esconder o que você está escondendo e abra a cã. Isso quer dizer isso aí. É forte essa expressão. Dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a Ele rende louvores. E declara-me agora o que tu fizestes e não me ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e os tomei. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Entregou tudo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel e as colocaram perante o Senhor. Perante o Senhor. Interessante aqui. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. Disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo o Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. E levantaram sobre ele um montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Assim, o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor até ao dia de hoje. Resultado desta medida, que ultrapassa até nossa compreensão em termos de dureza, mas já tentei explicar de alguma forma. Eu não vou ler, mas está lá no versículo 1 e no versículo 25 a 26 do capítulo 8, que depois disso, Deus diz: agora ataque de novo. Ai, e você veja o resultado. E eles destruíram Ai. Rápido, acabou-se. Ou seja, Deus voltou. Deus voltou. O assunto não era a volta de Deus, o assunto não era o desespero daquele povo, porque Deus tinha abandonado o povo. Era. Pois tome a atitude tal, por mais triste e terrível que seja para vocês, façam isso, porque eu estou mandando. E eu só vou levantar a minha ira de sobre vocês quando for destruído a causa disto, que é Acã e a família dele toda. Deus julgou assim. Uma história duríssima, trágica, mas duas observações nos ajudam um pouquinho a compreender melhor. Primeiro, eles sabiam a importância de uma coisa condenada. Estava na lei de Moisés, não vou ler também. Está lá em Deuteronômio 13, 17. Deus já tinha dito que haveria cidades e haveria ocasiões em que eles não poderiam levar o despojo de guerra. Não poderiam, porque iriam se contaminar. Aos olhos de Deus, era assim que ele via. Na hora que eu proibi algumas coisas de algumas cidades, não toquem, porque vocês vão se contaminar. Moisés tinha dito isso antes de morrer, lá em Deuteronômio, quando ele repassou a lei, 40 anos depois de ter dado a lei lá no Monte Sinai. Então, o povo foi avisado, estava na lei deles, que não era. Segundo, eu já li no capítulo 6, que Deus repetiu, quando disse: Jericó está condenada, não tomem nada de Jericó, estou avisando. Então, segunda vez, aí Acã vai e faz isto. Segunda observação: a obediência era condição sine qua non para Deus estar com eles. está protegendo-os, acompanhando-os nesta jornada. Então eles tinham de ser postos à prova, e Deus põe à prova os seus. E seja como for, a lição é evidente, é que é o afastamento de Deus quando há pecado escondido, não tratado. Este é o ponto nevrálgico da lição que nós podemos e devemos aprender disto. Muitas vezes o crente vai bem na sua vida, normal, vitórias e derrotas aqui e ali, mas de repente surge uma fase, situações de derrota, uma crise no casamento que não sai, problema com filhos, que ia tão bem o menino, entorta, a saúde de uma hora para outra também desanda, as finanças de um dia para o outro, estava tudo bem, quando vê que está devendo o que não pode pagar, situações realmente que parece estar dando tudo errado na vida do crente. Ou a ideia de derrota. O crente está numa situação extremamente importante no que concerne à sua reação correta. O que é que eu faço com isto? As coisas estão dando errado. Errado pelo menos do ponto de vista dele. Mas dando errado, está andando para trás, está tudo esquisito, é sofrimento, é dificuldade de toda a ordem, e tá, tem uma coisa muito esquisita acontecendo em alguma área da vida ou em várias. Solução. Você quer solução bíblica? Salmo 119, versículo 59. Salmo 119, capítulo 59, diz assim. Eu vou ler algumas passagens que mostram o princípio da solução para esse tipo de situação. Então, Salmo 119, 59, diz assim: considero os meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos, ou para a tua lei, ou para os teus mandamentos. Então, é impressionante aqui a clareza desta passagem, que mostra exatamente o crente numa situação tal em que ele considera os caminhos dele, coisa que Josué não fez. Correu para desabafar para Deus, e de uma maneira, como já falei, super emocionada, e se não foi intencional, talvez não tenha sido, mas que acabou sendo agressiva a Deus, e a ponto de Deus dizer: para. Então, considera os caminhos. Está dando errado. Vez após outra, há problemas na sua vida que você não consegue nem compreender o que está acontecendo. Pare e considere os seus caminhos. Claro que inclui oração. Então, eu não estou criticando o fato de Josué ter ido orar. É óbvio, mas a oração em si, a atitude de reclamar, dizer que preferia ter ficado do outro lado, e sem examinar os caminhos de Israel. O que é que houve? Alguma coisa aconteceu. Nosso Deus está conosco direto aqui, já tivemos tantas vitórias antes de atravessar o Jordão, depois de atravessar o Jordão já tivemos essa vitória espetacular, altamente miraculosa, contra Jericó, e Deus do nosso lado, e prometeu, de repente, buf, com pouca gente a gente perde. Tem uma coisa errada entre nós. Senhor Deus, me ajuda a considerar os meus caminhos, examinar, olhar, pensar, refletir, fazer um levantamento, conversar com pessoas de confiança, para estimular. Considero os meus caminhos e volto os meus passos. Eu fui no hebraico para saber que palavra é essa lá, a tradução era boa, e é isso mesmo, é voltar, retornar, tomar o caminho de volta, é isso que significa. Volto os meus passos para os teus testemunhos. Claro que os passos deles deste homem aqui, nesse contexto, não estava nos caminhos de Deus. Se ele considerou, parou, olhou e voltou os passos, estava errado. Estava errado. Lamentações 3 e 40. Depois de Jeremias. Diz assim: esquadriemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Aí eu fui lá no hebraico, é a mesma palavra que tem lá no Salmo 119, voltar, retornar, a mesma ideia. Mas antes de voltar, o que é que tem? Esquadrinha. Lá no Salmo, considera, pense, examine. Ezequiel 18, versículo 28. Já cheguei lá, eu posso ler se você escutar, escuta se não chegou. Ezequiel 18 e 28. Pois se considera e se converte de todas as transgressões que cometeu, certamente viverá, não será morto. Isso aqui é todo um contexto que eu não vou ler, porque vou tomar muito tempo. Mas fica isso aqui, a ideia, mesma ideia, embora meio fora do contexto, que eu não vou explicar, mas observe só isto dessa passagem. A ideia de, primeiro, considera, converte de todas as transgressões. Eu fui olhar no hebraico de novo a palavra converter. É a mesma que tem voltar da passagem anterior, mesminha. Mesma ideia. Considera, examina, volta. Óbvio. Quando o resultado do exame é que está ruim, é que está afastado, então volta. E 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, esse eu preguei detalhadamente há pouco tempo, quando encerrei a exposição sobre 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, que diz: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Examine como é que está a sua vida. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está entre vós, em vós, se não é que já estáis reprovados. A mesma ideia. Em vez disso, muitas vezes o crente faz como Josué. Não vai examinar coisa nenhuma. Ele não examinou coisa nenhuma. Não vai pesquisar. Não agora no arraial de Israel, mas dentro do arraial do próprio coração. Pesquisar algo que dá trabalho, que demanda tempo, que demanda energia espiritual, demanda vontade de fazer, demanda coragem. Vai que eu descubro. Vai que eu descubro umas coisas que eu andei enterrando aqui embaixo do meu coração há uns meses, ou talvez há uns anos. Vai que eu descubro. Então, seja lá por que motivo for, muitas vezes o crente, ou por comodismo, ou por fragilidade espiritual, superficialidade nas coisas do alto, e os costumes de hoje, tudo é muito rápido, tudo é muito... Entra no Google, que ele diz qual é o seu problema, talvez, no pecado, breve vai acontecer, talvez, Google, pecado, você entra lá e pergunta, diz pelo que está sofrendo, aí ele vai examinar na Bíblia todas as passagens, e rapidamente lhe diz qual... Não estou brincando não, isso pode acontecer breve. Rapidamente ele faz um levantamento e diz: bom, de acordo com a Bíblia, quando a pessoa sofre disso, pode ser pecado tal, passagem tal, está lá, é para o Google que ele lhe explica. Tudo bem, vou falar com o pastor, ótimo, é uma boa ideia, mas o pastor não penetra o seu coração. Você pode levar o pastor no bico. Sabia? Eu sei. Conversa, choro com o pastor. Conversa, choro. O pastor, às vezes, ele está no meio do conselho e já notou que o outro desligou. Desligou, não está mais nem ali. Ele começa a dizer coisa que o outro não está gostando muito de ouvir. Desliga. quer ser educado, não quer se levantar e encerrar abruptamente, fica ali ganhando um tempinho, enfim, vai embora. E o pastor que não conhece o coração, que não conhece mesmo, mas olha assim e diz, eu tenho a impressão que não vai dar nada disso daí. E a pessoa não levou a sério esta conversa. Mesmo que leve a sério a conversa, o pastor só pode ajudá-lo, e precariamente, naquilo que o crente abre o coração. Mas para ele abrir o coração, ele tem que ter descoberto o que tinha lá dentro, ou tem lá dentro, e para fazer isso, é só, você e sua consciência, ponto. E olhar, e examinar, e cavar, estava bem escondidinha lá, a prata, lá embaixo, mas estava, e Deus viu. Josué, levanta aí, que papelão é esse, Josué? Levanta, Israel pecou, rapaz, tem coisa escondida aí dentro, que eu estou vendo, e digo logo é o nome dele, é Acã, entre milhões de israelitas que tinham lá. Então Deus sabe muito bem os seus pecados escondidos, se você os tem, claro. Estou dizendo se você tem pecado, todos temos, estou falando escondido, sem confissão, sem uma consideração, como o salmista diz, e o outro diz, Ezequiel diz, considera os caminhos, e volta para os caminhos de Deus. Então lá vai, desespero do crente, que está perdendo dinheiro, está perdendo saúde, está perdendo a mulher, está perdendo o filho, perdendo o marido, está tudo ruim na vida dele, desespero, orações emocionadas, zero exame de coração, e fica diante de Deus, talvez até o agredindo, provavelmente até sem intenção, não de uma maneira agressiva, direta, como Josué não foi agressivo, direto, ou blasfêmico contra Deus, não, mas estava embutido ali, como eu já comentei, algo ruinzinho de Josué. Então o crente pode até não se dar conta, mas quando ele vê, ele pode estar envolvido com orações ruinzinhas, orações mal feitas. Resultado, orações vazias, que não estão agradando a Deus, talvez até irritando-o, e corações vazios, porque não resolveu o problema, vamos dizer vazio, corações ainda com pecado escondido, e Deus se afasta. A passagem da Isaías 59 trata mais de, eu quero ler para vocês, Isaías 59, 1 e 2, Isaías 59, 1 e 2, diz assim, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, não, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, não é isso não, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, bem em cima, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O pecado de Acã afastou Deus de Israel, e Josué foi orar, daquela forma como já comentei, e Deus diz, para, não quero nem ouvir, esse tipo de oração, nesse contexto, não, quero não, Josué. E muitas vezes, quando o crente entra numa situação dessa, de em vez de abrir, e cavar o próprio coração, ele fica só orando, e desesperado, e às vezes até pede oração no culto de oração da igreja, e pede oração no WhatsApp, e tal, e oração para todo mundo orando, e eu fico pensando, quantos Josués tem aí, hein? Para Deus mandar um WhatsApp, explodir logo o celular de todo mundo, e vão orar não, vão resolver suas vidas, Se quer orar a mim, ore de uma maneira para que eu os ajude a desenterrar esse negócio. Porque eu disse que era Acã. E por sorte de tribo, sorte de família, sorte de casa, foi 4 sorteios. E Deus dirigindo todos eles até bater em Acã. Ah, porque pode ser que tenha pecado, pastor, que eu nem me lembro direito, é muito antigo e tal. Peça a Deus, o Espírito Santo, para dizer onde é que está a sua prata escondida. Ele lhe orienta. Então essa é a oração que você deve pedir a Deus numa situação dessa, humilde, quebrantado, pedindo por amor a Cristo, que Deus lhe faça enxergar o que é que está errado, se há algum pecado escondido. Mas não é cigarro, é pedir oração, pedir oração, pedir oração, pedir oração. Dá até vontade de dizer, próxima vez que alguém lhe pedir oração para uma coisa, chame e diga assim: o que você tem feito por este problema diante de Deus? Ah, porque não passa esse meu problema, não passa. Ah, a gente olha assim, é uma vítima, coitadinha da irmã, né? Sofrendo, irmãozinho sofrendo. Vítima não é nunca, nas mãos de Deus. Sofrendo, sim. E sofrendo sem pecado escondido, muitas vezes, claro, sim. Porque há outros motivos pelos quais Deus permite e faz com que o crente sofra, óbvio. Nem todo sofrimento implica que há pecado escondido, como no caso de Acã. Eu estou tendo esse cuidado o tempo todo para dizer. Estou falando de pecados não confessados, pecados que estão aí dentro, latentes. Este é o ponto de tudo. Então, pensando de uma maneira equivalente, hoje é como se Deus dissesse para você, no meio de uma situação dessa, no meio de uma oração dessa, e dizer: que é isso? Se levante. Pode levantar, não quero essa oração não. Você está em pecado. E não tem falado comigo sobre esse pecado. Você não está nem notando. Quer ajuda, eu lhe dou. Mas saiba que pecado, notado ou não por você, é abominável para mim. Minha santidade não admite. E eu não vou estar abençoando, acompanhando e ajudando alguém que está tratando este problema desta forma. Eu não vou com você, vá. Esse não vou com você, é claro que ele vai, no sentido de que ele é onipresente, no sentido de que o Espírito Santo habita em nós, mas ao mesmo tempo que a Bíblia diz isso, diz que nós não devemos o que o Espírito Santo? Entristecer o Espírito Santo, apagar o Espírito Santo. Então é um acompanha, como ele tem que acompanhar, mas ele não abençoa no sentido de mostrar que está agradado com aquilo, está satisfeito com aquele filho. E ele permite que ele sofra uma derrota terrível diante de uma coisa pequena, como Ai, no caso de Israel. Quero encerrar com duas passagens. Uma está em Gálatas 6 e 14, que diz assim, deixa eu ler logo: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. A segunda parte é o mundo com relação a ele, deixa de lado. Mas, crucificado para mim. Ele considera o mundo crucificado. Então, é isso o que o crente tem que fazer. É isso que Deus disse para Josué: mate a fonte do pecado. E nesse caso, literalmente, como vocês viram, mate. Então, Deus certamente tem este recado para você no meio de uma situação análoga a esta, e diz assim: mate este pecado, destrua, arranque da sua vida. Você quer saber qual é esse pecado que está lhe perturbando? Eu lhe ajudo a saber. Mas quando você encontrar, você trata de matar. Ah, Senhor, matar, destruir da minha vida, como é que eu vivo sem isso, ou sem aquilo, ou sem aquilo? Você acha que foi fácil para Israel matar uma família queimada? Aliás, matar apedrejada e depois queimar? Vocês acham que foi fácil? Vocês acham que Deus não sabe? Deus, que é muito mais sensível do que nós, muitíssimo mais sensível do que todos nós, Acha que foi fácil para ele próprio, e para Josué e para os outros, matarem Acã e sua família, até os bois e os jumentos dele? Não, não foi fácil, mas era necessário, se é que queriam que Deus voltasse para eles. Então vai ser muito duro você arrancar da sua vida um pecado que porventura esteja escondido aí por dentro, e que Deus lhe mostra, e você reconhece, sabe, está aqui ele. Agora mate. Agora mate. É melhor abrir mão de um prazer, ou lutar arduamente contra uma atitude pecaminosa, do que sofrer em várias áreas da vida mais derrotas com a ausência de Deus. O que não pode viver em pecado e ter a gostosa companhia de Deus ao mesmo tempo. Josué, escolha, mate Acã e a família dele, e eu estarei com vocês. Não mate, e eu não estarei com vocês. Escolha. Não, mas não há diálogo, Josué. Neste caso, não há meio termo, ou um ou outro. Eu não estarei com vocês com Acã no meio. Ponto. Deus não estará com você, no sentido que eu já expliquei, do crente, com pecado em que você não confessa e não se arrepende dele, não confessa diante de Deus. Não dá para desagradar o Espírito Santo de Deus com o pecado dentro e alegremente tê-lo habitando em você com toda a alegria. Não dá. Resultado, e aqui eu quero encerrar, Salmo 32, 1 e 2. Já cheguei lá, eu vou ler só. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Oh, coisa boa. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Oh, confessou, falou, abriu, e Deus perdoa, já perdoou ao crente em Cristo, mas trate diante de Deus. Não é para arriscar se Deus perdoa, não, ele perdoa com certeza. Provérbios 28 e 13, finalmente. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Que Deus nos abençoe com esta lição tão dura, difícil, trágica, mas, como eu falei no início, tão útil. É uma verdadeira chave, um segredo para nós termos uma vida rica em Cristo. Que cada crente que aplique na sua vida o que foi comentado aqui, e se você não tem Cristo ainda como seu Salvador, pense no tamanho do que é um pecado aos olhos de Deus. Um. Quanto mais a grande quantidade que você tem. Então, estou desesperado. Está. Então, estou sem solução. Não. Não está sem solução. Você tem Cristo, que morreu para pagar todos os seus pecados. Todos. Todos. Basta que você se arrependa diante deles, vá até Cristo, se humilhe diante dele e peça salvação e creia nele. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo se agrade em fazer com que ela dê frutos nos nossos corações, de acordo com cada necessidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém.